5h, mais 2 minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você que tá no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e ainda no aplicativo Band Rádios. A gente tá junto a partir de agora para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Hoje é quarta, dia 11 de novembro de 2020. Eu sou Yuri Queiroga. Daqui a pouco a gente vai ter a Aline Guedes também aqui nos nossos microfones, mas a gente já começa atualizando os principais assuntos do dia. Professor Valdinei Gouveia toma posse em uma cerimônia virtual logo mais às 19h30 como novo reitor da Universidade Federal da Paraíba. Ele foi o menos votado durante a consulta pública, mas deve assumir o cargo após ser nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ontem, estudantes e servidores da UFPB que são contra a nomeação fizeram uma posse simbólica da candidata mais votada, Terezinha Domiciano. Desde a última quinta, quando foi anunciada a decisão do presidente, eles protestam em frente à reitoria da universidade. A Justiça Federal determinou a saída dos manifestantes, mas eles ainda permanecem no local.
Na Band News FM, eleições 2020.
A defesa do ex-governador e candidato a prefeito de João Pessoa, Ricardo Coutinho, do PSB, vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que o tornou inelegível ontem. A Corte Eleitoral analisou os recursos das três AIGES contra Ricardo, apresentados pela coligação à vontade do povo e pelo Ministério Público Eleitoral. A decisão acontece há 5 dias das eleições municipais, há 4, para ser mais exato. Ricardo afirmou que continua na disputa à Prefeitura de João Pessoa e disse que foi perseguido pelos adversários e pela imprensa. Ao proclamar o resultado, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu que a inelegibilidade passa a ter efeito imediato, sem a necessidade da espera pela publicação. Passa de 6 mil o número de casos de dengue já registrados aqui na Paraíba em 2020, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. O boletim epidemiológico da pasta indica que, além dos casos de dengue, 1.673 casos de chikungunya e 313 de zika foram notificados. A maior concentração de casos é no sertão. 3 pessoas morreram por dengue nas cidades de Santa Rita, Sapé e Aroeiras. Outras 5 mortes por chikungunya foram registradas em João Pessoa, Riachão do Bacamarte, Areial e Malta. Mais 2 pessoas morreram de zika vírus em Riachão do Bacamarte e em Aroeiras. O DIEESE estima que mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais devem ser injetados na economia da Paraíba com o pagamento do 13º salário. Quase 1 milhão e 300 mil ou 1 milhão e 300 mil pessoas com contrato formal, beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios devem receber o pagamento. Os empregados do mercado formal, seletistas ou estatutários representam 51,5%. Os pensionistas e aposentados do INSS, 48,5%. O emprego doméstico com carteira assinada representa somente 1,3%, 1,3% das pessoas que vão receber o 13º. O 13 anuncia o atacante Felipe Alves, que estava no ABC de Natal e deve ser o último reforço da equipe para a Série C. O jogador de 30 anos iria para o Volta Redonda, que também disputa a competição, mas no grupo B, porém acertou a ida para o Galo da Borborema. Ele vai ser mais uma opção para centroavante, junto do atual titular Neto Baiano. O prazo para inscrição de novos jogadores na Série C junto à CBF termina hoje. O Botafogo também corre contra o tempo para contratar mais um reforço, que pode ser um zagueiro. São 5:07, 5:07. Boa tarde para você, seja bem-vindo, este é o Band News Manaíra, segunda edição. E você participa conosco, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207. Para chamar a previsão do tempo, aí agora sim a gente tem a Aline Guedes aqui nos nossos microfones. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
Tudo bem, tudo ótimo, Yuri Queiroga. Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da Band News. Já pedindo desculpas e perdão pelo atraso
tranquilo.
De hoje. Tô perdoada, né?
Tá perdoada.
Então vamos seguindo com as informações sobre o clima. Primeiro você, sobre João Pessoa.
João Pessoa tem céu aberto, pelo menos aqui por cima do centro da cidade, poucas nuvens. A gente observa que ali para a direção da orla tem uma quantidade maior de nuvens, mas elas não estão tão carregadas agora. Porém, existe ainda a possibilidade de pancadas de chuva para o fim do dia. Temperatura está na marca dos 28 graus, a máxima hoje foi de 31, e à noite os termômetros devem marcar 23 graus.
Em Campina Grande, Yuri, quarta-feira com céu bem nublado, diferente aqui de João Pessoa. A máxima chegou aos 29 graus hoje pela manhã, nesse momento os termômetros marcam 27. A possibilidade de chuva hoje em Campina é bem baixa, viu? Não deve chover, o tempo deve se manter assim, estável. Apenas uma diminuição da temperatura, 18 graus é a mínima esperada para hoje à noite.
Na Band News FM, eleições 2020.
A gente começa pelo julgamento, pela repercussão do julgamento dos recursos de três AIGES, ações de investigação judicial eleitoral, contra o ex-governador e candidato à prefeitura de João Pessoa, Ricardo Coutinho, do PSB. Esse julgamento aconteceu ontem. E a defesa do socialista já anunciou que vai recorrer da decisão que o tornou inelegível ontem. O ex-governador afirma que vai continuar na disputa das eleições marcadas para o próximo domingo. A Corte Eleitoral analisou as três AIGES, a AIGE do Pessoal, a AIGE da PBPREV e a AIGE do Empreender, que foram apreciadas em grau de recurso. Foram recursos apresentados pelo Ministério Público Eleitoral e pela coligação à vontade do povo, ou seja, essas ações têm a ver com a eleição de 2014. A coligação à vontade do povo tinha como candidatos ao governo do estado, tinha a chapa Cássio Cunha Lima e Rui Carneiro, ambos do PSDB. Ricardo, como nós falamos, afirmou que a decisão não interfere na continuidade dele na disputa pela Prefeitura de João Pessoa.
Eu continuo candidato, eu sou Ricardo Coutinho, continuo candidato a prefeito e nós venceremos as eleições e governaremos essa cidade, sim, para poder transformá-la novamente. Essa decisão é apenas mais um capítulo de tudo aquilo que eu venho passando ao longo desses anos.
Sobre a condenação, o socialista disse que foi perseguido por adversários e pela imprensa.
Professam aquela ideia que primeiro Ricardo não podia ser candidato, depois Ricardo, se conseguisse ser candidato, não podia vencer. E se vencesse, Ricardo não podia assumir. Só que nós fomos vencendo cada etapa e vamos vencer essa outra. Os advogados já estão tomando as devidas providências. A imprensa é contra o povo de João Pessoa. É assim que eles agem. E vão propagar as mesmas coisas que tentaram nos inviabilizar na política anteriormente.
Caso ocorra uma impugnação, o advogado especialista em direito eleitoral Ricardo Sérvulo afirma que a decisão não impede que Ricardo Coutinho continue como candidato à prefeitura da capital.
Não há nenhum tipo de restrição à participação, à continuidade dele nas eleições agora de 2020, uma vez que as informações dão conta que já houve o trânsito em julgado da decisão do processo dele de impugnação ao registro de candidatura. Então, isso é uma questão ultrapassada, uma questão que não vai mexer em absoluto com a candidatura dele. O que pode acontecer, caso ele seja eleito, um recurso contra a expedição de diploma. Seria o caso de um ataque via recurso contra a expedição de diploma.
Ao proclamar o resultado, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu que a inelegibilidade passa a ter efeito imediato, ou seja, sem a espera pela publicação, sem a necessidade da espera pela publicação do acórdão.
Da tarde, 12 minutos. Agora, Yuri Queiroga, a gente vai trazer a agenda dos candidatos para hoje à noite. Anísio Maia, do PT, visita o Conselho Regional de Enfermagem e o bairro São José com candidatos a vereador e faz um bandeiraço em Jaguaribe. Camilo Duarte, do PCO, durante a tarde e noite, tem reuniões partidárias. Carlos Monteiro, do Rede, não divulgou a agenda para hoje à noite. Cícero Lucena, do PP, visita apoiadores em Cruz das Armas, se reúne no Mercado Central e à noite visita o Valentina e Jaguaribe. É Dilma Freire, do PV, visita hoje à noite Colinas do Sul e Colibris. Ítalo Guedes, do PSOL, faz uma panfletagem no centro da cidade e visita o bairro das Indústrias. João Almeida, do Solidariedade, à noite se reúne com moradores do bairro Colinas do Sul e do Roger. Nilvan Ferreira visita as comunidades de São Rafael, Brasília de Palha e Padre Hildo Bandeira. Rafael Freire, do Unidade Popular, hoje à noite visita apoiadores. Rama Dantas, à noite participa de uma roda de conversa com o tema Fartura no Campo e Miséria na Cidade. Raoni Mendes, do DEM, visita o 13 de maio e Cruz das Armas. Ricardo Coutinho, do PSB, à noite faz um evento político no bairro de Mangabeira. Rui Carneiro, do PSDB, se reúne com apoiadores nos bairros. E Valber Virgulino se reúne com apoiadores em um hotel no bairro de Tambaú.
E ainda falando sobre eleições, falando sobre essa semana de reta final das campanhas, não só por João Pessoa, mas no Brasil inteiro, os eleitores vão às urnas para escolher, além do prefeito, o prefeita da cidade, os vereadores. Mas na rua, será que todo mundo sabe o que é que um vereador faz? E será que as pessoas conhecem o histórico do candidato? Quem traz um pouco, quem traz ou as respostas ou luzes para essas questões é a Samara Gonçalves.
A dúvida do funcionário público Ronaldo Pereira é grande. Mesmo momentos antes da votação, ele não sabe quem vai votar.
Infelizmente, eu confesso a você que eu não tenho. É duro falar isso, né? Mas eu confesso, eu estou muito decepcionado com a política, os vereadores, os prefeitos.
Apesar da frustração com alguns políticos, parece que ainda dá tempo de alguém conquistar o voto de Ronaldo.
Estou aguardando. Até o momento ainda não, né? Porque eu não vou muito por família, eu não vou muito por intuição. Eu vou pelo trabalho, né? Pelo que ele faz na cidade, né?
Nas eleições deste ano, o eleitor precisa escolher um prefeito e um vereador. Os eleitos devem ficar no cargo pelos próximos 4 anos. Mas será que as pessoas sabem o que fazem os parlamentares na Câmara Municipal, por exemplo?
Eu acredito que ele esteja na Câmara para ajudar o prefeito a governar a cidade, aprovar os projetos e olhar mais para os bairros mais distantes. Mas a maioria dos vereadores que são eleitos, eles esquecem. Isso aparece de 4 em 4 anos.
O vereador, ele, na verdade, ele não pode prometer assaltar a rua ou calçar a rua, porque isso é o papel do executivo. Na verdade, o que o vereador faz são projetos de lei que, junto com seus pares, quando aprovado, é enviado para o executivo e o executivo, a partir daí, assina e vira lei.
Porém, é preciso mais do que saber sobre as atribuições para se fazer uma boa escolha, como explica o professor Valério Ribeiro.
Busque exatamente um histórico, seja de alguém que já é vereador e está tentando uma reeleição, ou de alguém que está tentando entrar no poder legislativo. Então busque o histórico dessa pessoa, veja qual o papel dele junto à comunidade, quais os serviços sociais que ele prestou à comunidade, e a partir daí sim você pode tomar uma decisão que seja mais acertada.
De acordo com a Justiça Eleitoral, a Paraíba registrou 12.517 candidaturas em 2020. Pouco mais de 11 mil delas são de candidatos que concorrem à vaga de vereador. Ainda segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, 36% possuem ensino médio, 23% ensino superior, 16% fundamental incompleto, 10% fundamental completo, 4% ensino médio incompleto e superior incompleto e 3% apenas leem e escrevem.
Seu caminho.
Engarrafamento na BR-230 entre a alça da Beira Rio e o Hospital de Trauma no sentido João Pessoa Cabedelo. É a informação que nós temos aqui pelo mapa da, no mapa da CEMOB. Isso acontece já desde ali às 4h30, 4h40 da tarde. A gente não sabe se tem algum acidente, se tem alguma ocorrência no local ou se apenas fluxo, né? Quantidade de carros ali pela região. No sentido Cabedelo João Pessoa, o trânsito ainda é moderado, não há engarrafamento, mas a gente ainda tem uma quantidade um pouquinho maior de veículos do que o normal. São 5h18. Horas 23 minutos. Continuamos juntos aqui no Band News Manaíra, segunda edição. E já começamos falando de eleições.
Na Band News FM, eleições 2020.
O juiz eleitoral José Ferreira Júnior diz que, abre aspas, algumas pessoas criticam sem base, fecha aspas, a segurança das urnas eletrônicas usadas no Brasil. Ele está ocupando a presidência da Comissão de Auditoria de Votação Eletrônica das Eleições 2020 no TRE. José Ferreira afirma que esta comissão de auditoria tem exatamente o objetivo de proporcionar a transparência ao sistema de votação pela urna eletrônica. 6 urnas vão ser sorteadas aleatoriamente e levadas para a sede do Tribunal Regional Eleitoral, onde vão passar por análise. Destas 6, 3 vão passar por avaliação técnica e as outras 3 vão ser usadas na simulação da votação na zona eleitoral. No local de votação, na sessão eleitoral.
Toma posse amanhã o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Joás de Brito Pereira. A cerimônia acontece às 14h por videoconferência. Joás vai substituir José Ricardo Porto à frente do TRE. O vice-presidente será o desembargador Leandro dos Santos.
O secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrame, é nomeado como diretor da Fundação PB Saúde, que deve gerir serviços que estavam sob a cobertura de organizações sociais. A escolha foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. De acordo com o documento, Beltrame não foi exonerado do atual cargo na secretaria e, por isso, vai acumular as duas funções. A criação da PB Saúde vai suprir a administração que era feita por, entre outros órgãos, a Cruz Vermelha.
Vai até o dia 27 de novembro a campanha Policiais contra o Câncer Infantil, movida pela Polícia Rodoviária Federal. A ação tem como objetivo arrecadar doações para crianças que estão em tratamento contra o câncer. A PRF arrecadará itens de higiene pessoal, de alimentação e brinquedos nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Patos. As doações serão entregues no dia 30.
O Campinense anuncia a contratação do atacante Frontini. O argentino de 39 anos defendeu o 13 no Campeonato Paraibano e também em parte da Série C do Brasileirão. O jogador chega para ser a sexta opção do ataque da Raposa na reta final da Série D. Com a contratação, o Campinense chega à marca de 91 jogadores contratados durante a temporada, entre aqueles que já estão e aqueles que já foram e já foram embora. Inclusive, um dos que devem ir embora agora é o meia Daniel Sobralense, que foi relacionado apenas para uma partida na Raposa e que não deve ficar no elenco. Só para atualizar aqui a informação a respeito do engarrafamento lá na BR-230, a gente tem a confirmação de que houve um acidente perto do hospital de trauma e que por isso está acontecendo esse engarrafamento. Então, a gente vai ter ainda atualizações a respeito da situação dos envolvidos nesse acidente, se foi um acidente apenas de danos materiais ou se tem vítimas. Mas a informação é de que houve uma colisão no sentido João Pessoa-Cabedelo da BR-230, ali um pouco depois do hospital de trauma, antes da entrada para o Brisamar, para a Rui Carneiro, e que por isso a gente tem engarrafamento até ali o quilômetro 19, na altura da barreira do Castelo Branco, na BR-230. Então, quem vai usar a rodovia, tenha atenção, calma e paciência, porque vai encontrar trânsito lento. Uma das alternativas é usar aquela via de acesso da Beira Rio, a alça da Beira Rio, para então passar ali pela Vandique Pinto Filgueiras, cruzando a Epitácio Pessoa e a Rui Carneiro e saindo ali um pouco depois do hospital de trauma de volta na BR-230. Ainda vai pegar engarrafamento, mas deve evitar boa parte desse congestionamento.
Bem, as eleições deste ano, assim como tudo, né, no país, foi impactada pela pandemia do coronavírus. Além de ter tido data e horário modificados, o pleito de 2020 contou com diversas medidas para evitar o contágio da doença. No dia da votação, no próximo domingo agora, por exemplo, o eleitor vai precisar tomar alguns cuidados. E é sobre eles que a gente conversa a partir de agora com o secretário executivo de saúde, Dr. Daniel Beltrame. Dr. Daniel, seja mais uma vez bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para o senhor.
Olá, Aline, boa tarde, Yuri, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Band News Manaíra, segunda edição.
Secretário, domingo o eleitor, além, logicamente, do seu documento de identificação e da sua máscara, quais outros cuidados ele precisa ter, o que é que ele precisa levar para o seu local de votação?
Aline, nós temos recomendado que o eleitor que vai precisar fazer a assinatura, óbvia, do comprovante eleitoral, se ele pudesse, neste próximo domingo, levar a sua própria caneta para fazer isso. Está recomendado ao Tribunal Regional Eleitoral, por meio do nosso protocolo, que possa haver, óbvio, a disponibilização de canetas para isso, que possam ser higienizadas, mas o ideal era que o eleitor pudesse, neste momento importante, contribuir levando a sua própria caneta, para que a caneta não pudesse ser um veículo de contaminação de outras pessoas. É fundamental o que você disse, a gente precisa lembrar, é fundamental, nós não podemos sair de casa sem máscara para ir votar. Nos locais de votação, nós teremos a indicação no piso para a formação, né, da espera para cada uma das sessões, da espera nas entradas das sessões. E todos os mesários e pessoas envolvidas no processo de coordenação dos ambientes de votação também estão adequadamente orientados. Logo, manutenção do distanciamento social e a possibilidade também de lavagem das mãos, né, uso do álcool em gel após a assinatura da presença na sessão e também após a saída da cabine de votação.
A gente sabe que esse ano a Justiça Eleitoral estendeu, né, o horário de votação, ou seja, esse ano a gente vai começar um pouquinho mais cedo, a partir das 7 da manhã. Existe alguma recomendação para grupos de risco de eleitores em relação ao horário?
Isso. Veja, está reservado, né, está recomendado as 2 primeiras horas do período eleitoral do antigo mundo, para que os idosos, as pessoas com 60 anos ou mais, possam comparecer com segurança à sua sessão eleitoral. É muito importante que as pessoas que estejam nos ouvindo compreendam essa orientação e aguardem, né, a evolução desses primeiros horários, né, das 7 horas da manhã, para decidir a sua sessão de votação. Haverá tempo hábil, porque também o período eleitoral está estendido em 1 hora. Então, vai ser possível, com muita tranquilidade, fazer o processo de votação sem comprometer a segurança, especialmente das pessoas mais vulneráveis.
A gente sabe que algumas exigências estão sendo feitas, né? Como para qualquer qualquer atividade que a gente faça, né, longe da nossa residência, como o uso de máscaras, como manter o distanciamento. É, acredito também que qualquer outro tipo de situação, como ingerir um alimento, enfim, algo que precisa, que a pessoa precise tirar a máscara, também está proibido. Mas para garantir que isso aconteça nos locais de votação, vai ter algum tipo de fiscalização, secretário?
Aline, é sempre em caráter educativo, né? As equipes que vão trabalhar nas eleições foram adequadamente orientadas pelo protocolo da Secretaria de Estado da Saúde, que foi ostensivamente compartilhado com a TRE, que está ciente das medidas de orientação das equipes. E é claro que, na dependência da sessão eleitoral, é ideal que as pessoas não retirem a máscara, né? Se forem fazer ingestão de líquidos, possam fazer oportunamente em ambiente que não haja aglomeração, mas fora do ambiente de votação.
Uma outra pergunta que tem surgido muito aqui, principalmente entre os nossos ouvintes. A gente ouviu falar que as urnas não podem ser higienizadas por eleitores, por mesários. É um protocolo que deve ser seguido para não prejudicar o equipamento. E algumas pessoas têm perguntado, eu posso levar luvas para votar? O que é que eu posso fazer para me higienizar no antes e depois da votação?
Olha, o adequado, o ideal é que você possa levar um frasquinho com álcool no gel. Por quê? Porque você pode fazer a digitação do seu voto na urna eletrônica, você pode imediatamente higienizar a sua mão, pelo fato de que não é adequado que se faça a higienização com álcool do dispositivo eletrônico sob pena de danificado. Mas isso não impede que você se proteja. Após fazer a votação adequada, diante da urna eletrônica, é possível que você faça a higienização. Nós temos recomendado que as pessoas eleitorais possam disponibilizar o álcool em gel também, mas nós temos também orientado que, se possível, todos os eleitores nesse importante dia de novembro possam levar consigo um frasquinho de álcool em gel para poder fazer a higienização logo após a votação.
Quem tiver febre, doutor, ainda que não tenha recebido um diagnóstico de Covid, por exemplo, apenas acordou naquele dia ou no dia anterior se sentindo doente, com febre, deve ir à votação ou não?
Aline, essa pergunta é muito importante. As pessoas que no dia da eleição ou no dia anterior apresentarem sintomas característicos de gripe, uma dor de garganta, uma febre, uma dor no corpo, uma tosse seca, uma dor de cabeça, essas pessoas, o ideal é que elas não compareçam às suas sessões eleitorais para votar presencialmente. Pelo fato de que há um risco, né? Como os sintomas são muito semelhantes de essas possíveis síndrome gripal, de se tratar de coronavírus. Então é muito recomendável que essas pessoas não compareçam à sessão eleitoral, porque necessariamente nós teremos outras pessoas naquele ambiente. Em especial, se essa pessoa, inclusive, for pessoa de grupo de risco, né? Idoso, se essa pessoa tiver doenças que não tem colocação alta de diabetes, recomendável que essa pessoa não esteja presente na sessão para a sua segurança e para a segurança dos demais eleitores.
Para as mamães e para os papais que sempre levam as crianças, acompanhantes para o local de votação, qual a orientação?
No dia da festa da democracia, Aline, e a gente sempre incentiva, não é, os nossos filhos e filhas, sobrinhos, netos, a participar desse dia tão importante para os cidadãos brasileiros, que esta vez precisará ser um pouco diferente. Nós pedimos gentilmente que, se possível, não levem, né? Nem sendo possível, não levem as crianças até a sessão eleitoral, para que a gente possa ter um número menor possível de pessoas em trânsito no mesmo ambiente.
Muito bem, a gente agradece muito a sua gentileza de conversar conosco, tirar as nossas dúvidas e dos nossos ouvintes, secretário. E a gente deixa os microfones abertos para suas considerações finais, para suas orientações para os eleitores aqui do estado que estão se preparando para o próximo domingo, para a Festa da Democracia.
Aline, a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba sempre à disposição do jornal Band News Manaíra, primeira e segunda edição, de toda a programação, lembrar as irmãs e os irmãos paraibanos que no dia da festa da democracia nós precisamos valorizar a vida. Para valorizar a sua vida, proteger você e sua família, use máscara, lave as mãos com frequência, mantenha o distanciamento social. É só assim que nós vamos evitando os transtornos que a Covid nos causa. Não tenho dúvida nenhuma que ao fazer isso, quando eu cuido de si, cuido de todos nós. Vamos juntos, seguros e protegidos, para a festa da democracia no domingo. Um grande abraço a você, Aline, um grande abraço a você, Yuri. Deus abençoe a todos os paraibanos e paraibanas e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, a gente conversou aqui na Band News FM Manaíra com o secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrame, que vai assumir também a direção da PB Saúde, da Fundação PB Saúde, como nós trouxemos aqui na escalada. A nomeação dele saiu hoje no Diário Oficial do Estado e ele vai assumir a PB Saúde, fundação essa que deve ser a responsável pela gestão dos hospitais e outros equipamentos da saúde que vinham sendo administrados por organizações sociais e de onde estourou toda a rede de desvios e esquemas investigada pela Operação Calvário, ainda no governo, crimes esses que estão sendo investigados em relação ainda ao período de 2011 a 2018.
Yuri, diante de um histórico, né, tão complicado na gestão desses hospitais, lógico, isso é muito pessoal, mas eu achei louvável a indicação do secretário Daniel Beltrame, porque a gente, como jornalista que vem acompanhando todos os dias, há o quê? 8 meses, Yuri, essa situação da pandemia, é um trabalho, ele e o doutor Geraldo vem fazendo um trabalho incansável.
Oito meses desde que a gente começou a ter as primeiras medidas de isolamento aqui na Paraíba. Porque se você for pegar, desde antes, talvez ali, desde janeiro ou dezembro, que foi quando a gente começou a ter no tempo epidemia na China, antes de a OMS declarar a situação como uma pandemia.
Né? Isso. E a gente, nós que somos jornalistas, que assim, acho que isso é algo visível por todos, mas a gente que trabalha diretamente com gestores e assessores na busca de informações, de dados, de novidades a respeito da pandemia do coronavírus, a gente sabe de verdade que tanto o secretário Daniel Beltrame quanto o secretário Geraldo têm sido, de fato, profissionais incansáveis à frente dessa batalha, né? E às vezes travando lutas, né, diárias, falando verdades que às vezes não são bem entendidas no popular, bem linguajar, estão se queimando talvez se queimariam como gestores, não é verdade,
isso,
Yuri? Porque batem
exatamente
de frente com alguns gestores, mas eles estão ali como profissionais.
E
eu acho que a escolha foi incrível de colocar o doutor Daniel à frente da PB Saúde.
E bate frente principalmente por algumas razões que a gente também não pode culpar a população, porque bate de frente com o desrespeito a essas próprias normas.
Isso, claro.
Porque aí, a partir do momento que você vê aglomerações em eventos de campanha, em locais que você deveria ter fiscalização e termina sendo burlado, você pensa, nossa, se tá podendo aqui, por que que a recomendação ainda é de ficar em casa, ainda é de manter o distanciamento social? E aí termina havendo esse confronto por causa disso.
Quando eu falo que se queimar no linguajar popular, é porque a gente vê que não há um posicionamento político por parte da Secretaria de Saúde do Estado. É o A mais B e é isso, entendeu? Não há uma medida para uns e para outros, não. Há uma clara preocupação pela vida, pela manutenção da vida, tudo sempre com muita clareza na informação e também com muito cuidado para as pessoas. Então, assim, de fato, eu acho que foi louvável essa escolha diante de uma gestão que, historicamente, como você citou, é tão problemática aqui para o Estado.
São 5h40, hoje é quinta-feira, hoje é dia de... Quinta não, quarta.
Hoje, saúde.
Hoje é dia dela, Nara Marques.
Em Movimento, com Nara Marques.
Olá, meus amores. A gente sabe que o pão francês é um das paixões do brasileiro, né? Mas a gente também sabe que não é saudável, né? Claro que de vez em quando você se permitir não tem problema algum. O que não pode é ser rotina, sabe? Não é saudável você todo dia comer 1, 2, 3 pães franceses, gente, não dá. E pra salvar a vida de vocês e de muitos seguidores meus que sempre fez muito sucesso, eu trouxe agora aqui pra vocês a receita do pãozinho da Naroca. Sim, porque ninguém precisa abrir mão de comer pão. Você não vai comer o pão francês, mas você vai comer um pãozinho, gente, delicioso, fácil de fazer, barato e o melhor, super, super saudável. Você vai precisar de um micro-ondas, tá? E os ingredientes você encontra em qualquer supermercado. Pegou o papel? Pegou a caneta? Então vamos lá, anota aí. Um ovo. Eu sempre gosto de tirar aquela pelezinha da gema, sabe? Porque não sei, eu acho que aquilo ali dá um mau cheiro. Um pouquinho de sal. O sal, ele é a gosto. Uma colher de sopa de iogurte. Eu uso desnatado, mas se você se quiser usar integral, não tem problema também. E uma colher de farinha de aveia. Pode ser flocos? Não, porque é importante ser farinha para poder a massinha ficar toda homogênea, tá? Pronto, pegou esses ingredientes, você vai misturar tudo. Quando a massinha estiver pronta, é bem rapidinho. Aí você coloca uma colher de chá de fermento. Aquele fermentozinho tradicional que todo mundo, enfim, conhece. Aí misturou. Seguida você vai ver que a massinha vai inchar. Aí você já pega um formato de um depósitozinho assim em vidro ou um plástico que possa ir no micro-ondas, coloca a massinha dentro, não precisa untar nada e vai no micro-ondas. No meu, em média 2 minutos, ele já tá ok. Aí você tira, se ele... Ah, ficou cruzinho ainda. Bota mais uns 30 segundinhos, não tem problema. Pronto, depois que ele ficou pronto, você vai tirar do depósitozinho, vai colocar numa frigideira. Eu gosto de dourar ele. E assim, meu amor, você faz o que você quiser. Você coloca geleia, você coloca queijo, você coloca carninha, frango. Enfim, como você quiser, requeijão. Ou simplesmente comer ele puro. Acompanhado de um cafezinho, fica perfeito. E agora sim, você nunca mais vai precisar comer um pãozinho francês, né, gente? Vamos ficar saudável, meu povo. Beijo, meus amores. Essa foi a dica de hoje. E me segue lá nas redes sociais. @MarcosNara.
Em Movimento com Nara Marques, sempre com colunas inéditas às segundas, quartas e sextas, nesse horário, por volta das 5h35 ou um pouquinho mais tarde, também ali às 6h45 da manhã e também às 8h11 da noite ali no primeiro intervalo do Jornal da Band. E as reprises, os repetecos, vão às terças e quintas, às 2h11, no primeiro local do Expresso Band News FM, e às 6h31 da noite, no primeiro local de O É da Coisa. São 5h43.
Da tarde, 47 minutos, estamos de volta aqui no Band News Manaíra, segunda edição. Começa amanhã a Operação Voto Seguro, que vai reforçar o policiamento durante o primeiro turno das eleições municipais. A ação da Polícia Militar vai até a madrugada da próxima segunda-feira, após as comemorações dos resultados. A PM vai ficar atenta a possíveis aglomerações nas ruas e às situações que aconteçam antes e durante a votação. Fora João Pessoa e Campina Grande, as outras 221 cidades da Paraíba terão a eleição decidida já neste domingo, tanto para prefeito quanto para vereador.
O Tribunal de Justiça da Paraíba mantém a condenação da ex-secretária de Administração do Estado, Livânia Farias, por improbidade administrativa. A pena foi de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 3 anos, pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público também por 3 anos. De acordo com o processo, Livânia, que ocupava o cargo no governo do estado durante a gestão de Ricardo Coutinho, foi alertada sobre a obrigatoriedade de encaminhar à Procuradoria-Geral do Estado os procedimentos relativos a licitações e contratos administrativos. Ela ocupou o cargo durante a gestão de Ricardo e também durante um período da gestão de João Azevedo até o estouro da Operação Calvário. Como ela deixou de fazer isso, o TJ entendeu que houve usurpação de atribuições dos procuradores do Estado previstas na Constituição Estadual. Então, esse caso, ele não tem a ver com os processos da Operação Calvário, tem a ver com outras condenações, uma outra condenação sobre a Livânia Farias, no caso, um procedimento que ela deixou de fazer junto à PGE.
Na Band News FM, eleições 2020.
280 sessões eleitorais na Paraíba sofrem mudanças em locais de votação, de acordo com decisões do Tribunal Regional Eleitoral. As cidades com maior número de mudanças são Monteiro, no Cariri, e Uiraúna e Cajazeiras, ambas no Sertão. O TRE também confirmou alterações em João Pessoa e outras cidades da região metropolitana, como Cabedelo, Santa Rita e Conde. A lista de locais que sofreram mudança está no site do Tribunal Regional Eleitoral, que é o tre-pb.gov.br. tre-pb.gov.br.
Duzentos candidatos estão sendo convocados na quarta chamada da lista de espera do SISU para o segundo semestre letivo da UFCG. A lista foi divulgada ontem. O candidato classificado deve enviar de 12 a 15 de novembro, ou seja, de amanhã até domingo, toda a documentação exigida no edital. O cadastramento vai ser feito de 18 a 20 de novembro, ou seja, de quarta a sexta da próxima semana, pela coordenação do curso, depois que a documentação for analisada. Quem não fizer esse cadastramento ou quem não enviar a documentação perde a vaga.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, envia à Procuradoria-Geral da República um pedido de manifestação sobre a ação em que acusa o presidente Jair Bolsonaro de usar órgãos do Executivo para defender o filho mais velho, Flávio Bolsonaro. A acusação tem como base uma reunião citada em uma reportagem da revista Época entre os advogados de Flávio, o presidente, o ministro Augusto Heleno e o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem. Nesse encontro, os advogados de Flávio teriam pedido ao governo para produzir provas em favor dele no processo que investiga um suposto esquema de rachadinha quando o filho mais velho do presidente era deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O fato é que, quando a reunião foi tornada pública, a defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que levou ao GSI, abre aspas, suspeitas de irregularidades e informações constantes dos relatórios de investigação fiscal. O movimento do ministro Ricardo Lewandowski segue o protocolo do STF diante de pedidos de investigação solicitados à corte. Ou seja, o ministro vai aguardar a manifestação da PGR e só depois decidirá se arquiva o caso ou se dá continuidade a ele.
São 5h52, vamos atualizar o trânsito.
Seu caminho.
Informações da CEMOB, Avenida Hilton Souto Maior, com trânsito mais pesado entre o Bem Mais do José Américo, no sentido Mangabeira, e a rotatória do Caíque. Ainda na Zona Sul, a gente tem a principal do Geisel com trânsito intenso a partir da lateral da Central de Polícia. Na BR-230, lentidão entre o viaduto da Pedro II e a região da Promac, logo após o Hospital de Trauma. Motivo? Um acidente que aconteceu um pouco depois do trauma, informado já por ouvintes nossos. Deixa eu identificar aqui, o ouvinte Felipe Egito, que nos acompanha aqui pelo WhatsApp, pelo 991119207. Ainda de acordo com a CEMOB, a gente tem lentidão na Pedro II, a partir do Hemocentro até a Avenida Rui Barbosa, na Torre. E na Epitácio Pessoa, tem engarrafamento no sentido centro-praia, a partir da Carneiro Nissan até o semáforo com a Rui Carneiro. Faltam 6 minutos e meio para as 6 horas da noite. Para muitos recuperados, a batalha contra o coronavírus pode não estar completamente vencida. É a chamada Covid persistente, situação em que os sintomas permanecem por semanas ou até meses depois que a pessoa se recuperou da fase aguda da doença. As informações estão chegando na reportagem da Aline Guedes.
A Covid-19 desaparece em 2 semanas para a grande maioria dos infectados pela doença. Mas muitos dos recuperados estão lidando com uma intrigante situação, a Covid persistente. A estudante Leia Caroline Marques vem sentindo um gosto estranho de ferrugem em algumas bebidas e comidas. E não tem nenhuma ligação com a qualidade dos alimentos. A verdade é que o paladar anda bem estranho depois que ela teve a Covid-19, além das constantes dores nas costas.
Depois de 3 meses, eu sinto tipo assim. Eu não consigo sentir o cheiro das coisas normais. Eu sinto um cheiro esquisito. Tipo, eu não sei explicar se é uma ferrugem. e o gosto da mesma forma. Aí tá sendo bem complicado de comer as comidas normais que eu comia antes, de beber as coisas normais que eu bebia antes.
A mãe dela, a funcionária pública Jerusa Maria, teve a Covid no mesmo período. Foi assintomática. Descobriu a doença ao fazer o exame, já que a filha que mora com ela havia testado positivo. Mais de 2 meses depois, ela e a filha vêm lidando com as sequelas do coronavírus.
Ela, inclusive, ficou 3 semanas sem se alimentar. A comida contém sal, ela sentia um cheiro diferente de enxofre, com ervas, ferrugem. E o meu caso é diferente do sintoma dela. Eu já sinto como se a minha boca tivesse muito quente. O café é além do normal, o calor do café. Enfim, todas as comidas ou é quente ou tem pimenta. Então, totalmente diferente do sintoma dela.
Os sintomas da doença variam muito de pessoa para pessoa, assim como as sequelas. Embora a comunidade científica ainda esteja estudando o vírus, ainda há muito a ser respondido, como, por exemplo, as consequências a curto, médio e longo prazo na vida de quem teve a doença. O infectologista Rodolfo Dantas explica que as sequelas mais comuns relatadas são as alterações de paladar e olfato e problemas respiratórios.
A que mais frequentemente procura o consultório é a síndrome da fadiga crônica. São pessoas que tiveram Covid, tiveram melhora tomográfica, os exames de sangue estão todos normais, mas elas ainda sentem um cansaço muito exacerbado, como se a doença ainda estivesse presente fisicamente. Mas a mais comum realmente é a perda do olfato e do paladar, ou então a perversão do olfato e do paladar. Quer dizer, a pessoa sente o cheiro, mas o cheiro não corresponde àquilo que ela sente. Então, muitas vezes a pessoa sente o cheiro de comida, aí, em vez de sentir o cheiro de comida, sente cheiro de gasolina, de coisa queimada.
As alterações de paladar e olfato podem acontecer também com outros vírus. O retorno é gradual e pode ser lento, já que afeta o nervo olfativo.
Hoje em dia, o que a gente faz para ajudar na recuperação desses pacientes? O treinamento olfativo, né, tem os 7 cheiros, pessoas pegam 7 produtos, café, cerveja, perfume de flores, álcool, cheiros, e vai treinando o olfato, e o olfato vai se recuperando, até tomar vitaminas que ajudem a recuperar o nervo, como vitamina do complexo B e algumas outras vitaminas.
A orientação em caso de persistência de qualquer um dos sintomas é procurar um especialista. E embora a ciência ainda não tenha respostas para muitas questões do pós-Covid, é preciso monitorar e seguir cumprindo as orientações dos órgãos de saúde.
Vamos falar de futebol? Vamos falar de esportes? Vamos sim. Porque hoje a gente teve movimentações no nosso mercado aqui na Paraíba. Felipe Alves chegando no 13, teve o Frontini chegando ao Campinense. Frontini completou ali. Frontini e Felipe Alves completaram o circuito dos 3 grandes aqui da Paraíba. Felipe Alves já tinha jogado no Campinense e no Botafogo, e agora vai pro 13. E o Frontini, que tinha jogado no Botafogo, estava no 13 e agora vai pro Campinense. Então, os dois completaram o ciclo lá dos três grandes, o trio de ferro aqui da Paraíba. E hoje a gente vai ter Copa do Brasil. Hoje a gente vai ter Flamengo e São Paulo e a estreia de Rogério Ceni no comando do Flamengo. E hoje eu comentei na coluna que se eu fosse Rogério Ceni, eu não teria aceito o convite para ir para o Flamengo. Porque eu enxergava Rogério Ceni como o porta-voz daquilo que eu posso chamar de contracultura dos treinadores aqui do Brasil. Ou seja, de treinador que faz trabalho de longo prazo no clube. O cara chega, tem tempo para trabalhar, tem autonomia para trabalhar e vai conseguindo cultivar os seus resultados. Mas é uma questão muito difícil, não dá para você cravar, não vou. É uma coisa realmente que exige uma análise mais profunda de riscos e de benefícios. Hoje, Rogério Ceni então vai dar início à sua trajetória como técnico do Flamengo. E já com muita confiança de torcedores e elenco. Inclusive, comenta-se que o próprio elenco foi a favor da chegada do Rogério Ceni. Ele foi muito bem recebido lá pelo Felipe Luiz, por outros jogadores lá do Flamengo, pelo Diego também, e ele vai começar enfrentando o time que o fez ídolo.
Nossa, que coincidência.
Que é o São Paulo.
Que coincidência. Né? Hoje teremos Copa do Capeta.
Pois é, exatamente.
A partir das 9h30 da noite,
Flamengo,
aqui na Band News.
Flamengo e São Paulo é o jogo da Band News FM hoje, a partir das 9h30 da noite. Você acompanha ao vivo aqui no FM 103.3. Tá rolando agora Palmeiras e Ceará. O Palmeiras vai metendo 3-0 pra cima do Ceará. O jogo tá com 25 minutos.
Como o Palmeiras tá bem com a chegada desse novo técnico, hein?
Na verdade, já vinha bem com o Andrei Lopes, que é o auxiliar técnico. Parece que o problema era realmente
era
o Lucha. O Lucha não conseguiu dar o plano de jogo que a equipe tinha, que precisava ter. E o Andrei Lopes já fez muito bem esse trabalho, ou tá fazendo esse trabalho bem. Ele continua como auxiliar do Abel Ferreira, e parece que agora as coisas vão começando a andar lá no Palmeiras. 6 em ponto, vem aí o É da Coisa, e eu digo até amanhã.
Eu digo até logo, fique conosco aqui na Band News FM.
Um cheiro pra todo mundo.